Brigada Militar de Lagoa Vermelha, conforme destaquei anteriormente, tem trabalhado de forma intensa no combate ao tráfico de drogas aqui em Lagoa Vermelha. Claro, não é a única preocupação, sua atuação é bem mais abrangente. Mas na semana passada, importantes ações foram desenvolvidas pela Brigada Militar e de forma exitosa. Está aqui agora para participar do nosso programa o capitão Marcelo Almeida de Souza para nos falar sobre esse trabalho importante que a Brigada Militar de Lagoa Vermelha vem desenvolvendo, o combate ao tráfico de drogas de forma exitosa. Com muita frequência tem sido detido, tem sido presos elementos que atuam no tráfico de drogas. Quase todas as semanas sempre ocorre uma, duas, e às vezes, no caso da semana passada, três apreensões. Meu caro capitão Marcelo, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Bom dia, Demar, bom dia aos ouvintes da Lagoa FM, aos telespectadores da Lagoa TV. É uma satisfação poder retornar até esse espaço para divulgar ações positivas do nosso trabalho desenvolvido.
Na semana passada, uma primeira ação que vamos destacar, a Brigada Militar, atendendo denúncia da comunidade, prendeu um homem por tráfico de drogas. Foi por volta das 14 horas. É isso, capitão Marcelo?
É isso, Ademar. Nós, apenas para que a comunidade tenha conhecimento do que está sendo feito e qual o motivo desse resultado, é que nós retomamos os trabalhos de inteligência, né? Ações de inteligência, fazendo o levantamento prévio de quem são os traficantes, os locais de venda, né? Nós não estamos trabalhando com usuários, com a abordagem de usuários, a não ser que seja tão somente para confirmar a situação da traficância, mas nós estamos trabalhando com traficantes. Então, recebemos as denúncias da comunidade.
E o importante é que a comunidade tem colaborado.
Muito. E recebemos essas informações, fazemos os levantamentos necessários, constatada a situação de flagrância, então aí a viatura ostensiva, né, monta o trabalho, a equipe desloca e faz a prisão, né, e nesses casos todos com sucesso aí, na apreensão de entorpecentes e prisão dos delinquentes.
Essa primeira prisão que ocorreu na semana passada, na quinta-feira, por volta das 14 horas, foi lá no bairro Oliveira 2?
Se eu não me recordo, sim, Oliveira 2. Eu até vou pedir desculpa, Ademar, que eu estou um pouco confuso, foram muitas prisões,
exatamente,
né, envolvendo o tráfico, e não só o tráfico também, né, prisões por roubo, prisões por violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo. Foi uma semana bem
cheia,
mas,
bem movimentada.
Mas quanto ao tema tráfico de entorpecentes, realmente, nós estamos fazendo trabalho em todos os bairros, né?
Esse indivíduo que foi preso por volta das 14 horas na quinta-feira, lá no bairro Oliveira 2... já tem antecedentes, diversos antecedentes criminais. Com ele, a polícia localizou 13 pedras de crack já fracionadas para a comercialização.
Exato. É um traficante conhecido, né, lá do bairro. As pessoas denunciaram também. Às vezes chegam denúncias anônimas, nós não sabemos, né? A maioria das denúncias são anônimas, né?
Sim.
E nós fazemos o quê? Essa averiguação, que é o levantamento prévio, com filmagem, com... Nós utilizamos até o nosso drone, né? Nós recebemos do Ministério Público para a constatação e movimentação desses criminosos. Não fazemos a investigação posterior, né? Porque não nos compete. Mas a análise prévia, aí, o levantamento de inteligência é feito, constatado, então é feita a prisão. Nossas prisões são bem materializadas no que tange ao tráfico de entorpecentes.
Isso. Esse indivíduo foi recolhido ao presídio aqui de Lagoa Vermelha.
Esse caso específico eu não me recordo se ele chegou a ser recolhido. Tem algumas prisões que não foram conduzidas até o presídio em razão da quantidade, enfim.
Exato. Né? Superlotação.
Exato. E aí nós ficamos encerra nosso trabalho e nós voltamos para o próximo cliente.
Capitão Marcelo, na mesma quinta-feira, uma segunda prisão, esta por volta das 20 horas e 30 minutos na rua Rui Ramos, bairro Gaúcha. Morador foi preso pelo tráfico de drogas.
Outro ponto de grande circulação de usuários, de uma grande comercialização de entorpecentes, o bairro Gaúcha, né? Tem alguns locais lá que é histórico, são casas já abandonadas, nem são residências, né? Mas elas foram abandonadas, há até uma ação do Ministério Público ou Judiciário para destruição, né? A perda desses bens e a destruição para tornarem-se locais públicos e cessar com essa ação aí intermitente do tráfico de entorpecentes.
Esse indivíduo que foi preso por volta das 20 horas e 30 minutos na quinta-feira lá no bairro Gaúcha, ele estava comercializando entorpecentes nas proximidades da Escola Estadual Delfina Loureiro.
Os traficantes estão se aproximando dos adolescentes, que são os grandes consumidores, né? O início do tráfico, o grande foco do comércio entorpecente são os adolescentes. Em alguns bairros, questões mais crônicas que nós constatamos já são crianças, né? Com 12 anos, ou até mesmo antes dos 12 anos, sendo cooptados pelos traficantes para fazer o monitoramento das viaturas, avisar quando a viatura se aproxima, quando os policiais chegam, né? E também a venda do entorpecente para esses traficantes.
A utilização de menores, de crianças, passou a ser um expediente usado pelos traficantes. E até mesmo também para não despertar suspeita.
Não levanta suspeita. E no caso de apreensão, é uma criança ou adolescente, as consequências criminais são mínimas, né? Para a criança, nenhuma. E para adolescente, muito pouco, né?
Exatamente. Esse indivíduo que foi preso lá no bairro Gaúcha, na quinta-feira à noite, ele é de Porto Alegre, é isso?
Exato. Nós temos esse fenômeno hoje em Lagoa Vermelha, que é a questão da instalação de facções e os nossos traficantes aqui, né? Parece que não aderiram totalmente a essa questão de organização, de facção, participar de facção. Então, estão vindo traficantes de outros municípios. Nós prendemos vários indivíduos nos últimos 60 dias de várias cidades do Rio Grande do Sul. É São Borges, Itaqui, região das Missões, enfim, nós estamos com essa...
Dos lugares mais distantes deste estado.
Exato. E aí, Ademar, a questão que é importante colocar, porque há uma glamorização na questão dos adolescentes menos esclarecidos e mais carentes, que esses membros de facções prometem fortuna, riqueza, se ingressar na facção, e na verdade é um tráfico pobre, miserável. Uhum. Esses que nós prendemos aqui na rua Valêncio Ferreira, são traficantes que estavam comendo pão com mortadela, né? Tem os gerentes das biqueiras que passam, recolhem o dinheiro da venda todo dia e eles ficam praticamente sem nada, é quase um serviço escravo. Então não tem nada de glamour em pertencer à facção, é um sinal de burrice e um trabalho de escravidão.
Com esse indivíduo foi encontrada uma quantia de 15 pedras de crack, totalizando 2,26 gramas. É isso, capitão Marcelo?
Isto. A situação da flagrância, além do levantamento que nós fazemos prévio para verificar se é traficante ou não, a quantidade de pedras também, né, no que tange a droga crack, né, ela geralmente o usuário compra uma, duas pedras, Um usuário não porta mais de duas pedras de crack, se ele é um consumidor. Então, acima dessa quantia, é traficante.
É para comercializar.
Exato, e dinheiro trocado, que é para fazer o troco, né? Então, é o traficante mesmo, é o nosso traficante aqui, aquele traficante que vende a droga nos bairros mais pobres aí, embora nesses levantamentos que nós temos feito, infelizmente, todas as classes sociais estão comprometidas com o consumo de entorpecentes.
E esse elemento com diversos antecedentes criminais.
Exato. Tá? É. Várias passagens policiais.
Uma boa ficha.
Exato. E o que nos preocupa é que essa migração desses delinquentes de outras cidades para a Lagoa Vermelha, ela não cesse, né? Nós precisamos que todos os órgãos policiais e judiciais façam um trabalho conjunto, né, no sentido de coibir e evitar que essa prática se estabeleça.
E já na tarde de sexta-feira, Sexta-feira Santa, A Brigada Militar realizou a apreensão de 78 pedras de crack em um terreno localizado na rua São João Maria.
Exato.
A droga pesou um total de 13,26 gramas, localizada escondida em meio à vegetação. O local era utilizado pelos traficantes como depósito do estoque de drogas para posterior serem distribuídos nos locais de venda de entorpecentes.
Exato. Essa situação nós conseguimos fazer o levantamento com a ajuda da comunidade e o trabalho de inteligência, né? E o traficante, momentos antes, saiu desse local e indicou, né? Então, foi possível localizar o depósito dessa droga ali nesse terreno. Coitado de São João Maria, né? Ele tá... São João Maria hoje é um ponto de referência para consumo de entorpecentes. Infelizmente, os moradores decentes e honestos, trabalhadores que ali também têm, sofrem com essa situação. Mas também ali há um local que já há uma ação do Ministério Público, onde aquelas residências possivelmente sejam destruídas, né, e o local seja tornado um espaço aberto, um espaço limpo, público.
Sim. Houve denúncia anônima?
São várias denúncias, nós recebemos várias denúncias anônimas, nós trabalhamos para total segurança, né, das pessoas que fazem a denúncia, nós não... aliás, nem nos interessa, quem quer fazer denúncia de tráfico não precisa se identificar.
Exato.
Né, não há necessidade nenhuma de se identificar, basta apenas dar os detalhes de como está acontecendo a venda ou o transporte, como foi o caso dessa apreensão grande aí de maconha que nós falaremos a seguir.
Né? Isso. E a questão do consumo do crack, é bom que a gente frise bem, capitão Marcelo, ela desencadeia uma série de outros delitos, como furtos, roubos, assaltos, etc.
Perfeito. Nós temos aí, Ademar, se observarmos a nossa cidade, aumentou, ao menos na nossa percepção, o número de pessoas perambulando pelas ruas com indícios de mendigando dinheiro. E aí sabe que isso aí é o dependente químico, em regra, do crack.
Exato.
Né? E isso perturba muito a comunidade, não só por essa situação da perambulação, mas também pelos pequenos furtos, né? São os varais, são as casas que são invadidas, as pessoas têm medo. E os estabelecimentos comerciais também são fruto de arrombamento. Então, nesse sentido é que nós trabalhamos com essas ações de combate ao tráfico de entorpecentes.
E com relação a essa questão da maconha que o senhor falou?
Essa maconha, né, nós recebemos a informação de uma chegada de droga no município, fizemos o monitoramento, assim que observamos um veículo semelhante chegando no bairro São José, partimos para a ação mesmo. E constatado, né? O indivíduo estava realmente com um tijolo de maconha, né?
Um tijolo?
Um tijolo de maconha, que nós chamamos de um quilo de maconha, mas não é. Depois foi pesado, eram 740 gramas, 790 gramas, né? Mas demonstrando, né, o grande consumo, o volume que nós temos de entorpecentes aí circulando.
E essa apreensão foi que dia?
Essa apreensão foi nas... Quinta-feira.
Na quinta-feira também.
É, foi feriado, né? Sexta-feira. Quinta-feira, se eu não estou equivocado.
Foi na quinta-feira. É, então, várias apreensões na quinta-feira, né?
É,
quinta
não...
e sexta.
A droga chega em Lagoa Vermelha geralmente nesses dias, né? Quarta e quinta.
É.
Que é para comercialização no final de semana.
Isso. Pois é. E no sábado, você vê uma outra ação aí que... No Mercado Antunes, lá na Coab, no bairro Coab, lá, um assalto ao Mercado Antunes, três indivíduos, é isso?
Exato, três indivíduos, o estabelecimento possui sistema de monitoramento, foi possível filmar, né?
Filmagem estava circulando nas redes sociais.
Exato, as vítimas foram tomadas... reféns, né?
Havia quantas pessoas lá no mercado?
Naquele momento, acho que eram três pessoas.
Três pessoas. Chegaram, né? Três elementos armados.
Aparece na imagem dois indivíduos.
Eu vi dois.
Dois indivíduos. E um terceiro indivíduo no lado de fora do estabelecimento.
Esse ficou do lado de fora.
Exato. E aí feito...
Esses dois indivíduos chegaram armados.
Com facas. É. Aí tomaram de reféns o proprietário do estabelecimento e outro cidadão que ali se encontrava. E praticaram o roubo, né?
O que levaram?
Foi o dinheiro.
Só o dinheiro?
Só o dinheiro. tomaram o dinheiro do caixa ali, não sei se pegaram mais algum objeto, naquelas imagens não aparece muito bem, e empreenderam fuga. A Brigada Militar foi avisada até antes mesmo da importância das redes sociais para ações positivas.
Sim.
Antes do chamado 190, nós recebemos através do WhatsApp que haveria alguma coisa de errada nesse estabelecimento, porque havia gritos, havia uma confusão, parecia uma briga. Então a brigada deslocou antes mesmo da solicitação através do 190, e o que culminou com a prisão, então, daí depois de 3 indivíduos, né? Todos do regime do sistema penitenciário, do regime aberto e semiaberto, deveriam estar no presídio, e foram assim então presos e apresentados à delegacia de polícia.
São elementos aqui de Lagoa Vermelha mesmo?
São de Lagoa Vermelha, se eu não estou equivocado, são de Lagoa Vermelha.
Foram presos? Se conseguiu reaver o dinheiro?
Eu não me recordo se foi feita a apreensão deles
com o dinheiro.
Com o dinheiro, mas acredito que sim.
Foi que horas mais ou menos esse assalto?
Eu posso confirmar aqui, mas acredito que tenha sido por volta das 20 horas.
20 horas. Exatamente. Não, ação pronta, rápida e eficiente da brigada, prendendo esses 3 elementos.
Isto. E a questão que eu reforço, né, o uso das redes sociais e dos grupos de WhatsApp para essas situações, né, no que tange a polícia, claro, né?
Exato.
Isso nos ajuda. Então a ação lá auxiliou dessa pessoa que visualizou e já lançou na rede social. Tem alguma coisa errada acontecendo no estabelecimento comercial. E possibilitou, então, a prisão.
Lá nas imediações?
Lá nas imediações.
Isso. Capitão Marcelo, integrante do Comando Vermelho, foi preso em Lagoa Vermelha pela Brigada Militar. Um homem de 20 anos que estava sendo procurado pela Justiça foi preso aqui em Lagoa Vermelha ao transcurso da semana passada, ao que parece na terça-feira. Foi detido na área central da cidade, mais precisamente na rua Protásio Alves. Havia fugido da colônia penal agrícola de Santa Isabel, Pará, em janeiro deste ano. E foi identificado como integrante do Comando Vermelho.
Exato. Nós já tínhamos a informação, não de que ele estaria em Lagoa Vermelha, mas havia um alerta no estado do Rio Grande do Sul, no sentido de que membros, integrantes do Comando Vermelho, estariam no estado no sentido de intimidar facções rivais, né? Quanto ao que aconteceu em Caxias do Sul, cobrança de imposto, né, dos comerciantes, extorsão, na verdade, né, da comunidade. Então, eles denominam de salve, né, que na verdade é um recado, é um alerta, é um aviso, né? Então, esses integrantes vieram, 3 foram presos em Caxias do Sul, desses membros do Comando Vermelho, todos foragidos do sistema prisional, e este quarto indivíduo estava sendo procurado no Rio Grande do Sul. Depois dessas informações, nossos agentes de inteligência fizeram o seu trabalho e fizeram o levantamento da nossa região. E nesse levantamento conseguiram identificar um indivíduo com as características deste foragido, mas que não a fechava era o nome, não seria o mesmo indivíduo pelo nome.
Sim.
E enfim, que só havia uma forma de nós identificarmos esse indivíduo, que era a abordagem. Então nós ficamos monitorando, e assim que foi possível, né, quando ele estava em via pública, nós procedemos à abordagem, né, onde foi possível verificar que ele portava um documento falso e que, em verdade, ele era o indivíduo que estava sendo procurado no Brasil, por ser integrante do Comando Vermelho e aqui no Rio Grande do Sul estar transmitindo essas ordens, então, dessa facção criminosa, esse aviso, né, às demais facções quanto à retaliação e a uma ação de violência entre esses grupos.
Agora, preocupa uma situação assim, não é mesmo? O capitão Marcelo, né? Gente do comando, membros do Comando Vermelho agindo no estado, inclusive em Lagoa Vermelha.
Exato. Esse é um fenômeno que nós estamos agora recebendo mais tarde, mas em que no cenário nacional ele já não é mais tão incomum, né?
Sim.
Os delinquentes estão aproveitando das fraquezas do estado, não há construção de presídios, não há individualização da pena, né? Ficam todos lotados e amontoados no estabelecimento carcerário, que parece uma central telefônica, né? Lá todo mundo tem acesso a celular, as pessoas estão recebendo ligações diárias dos presidiários, tentando ser extorquidas com golpes, né? Consumo de entorpecentes elevadíssimo dentro das cadeias, enfim, um caos, né? Uma grande... a total falência do sistema prisional. Então, eles aproveitam essa mazela e estão se estruturando, né? Enquanto o Estado falha, né? As polícias não se comunicam, não há um sistema nacional de informações, né? Então, eles estão aproveitando para aumentar o seu poder, não só econômico, mas também de armamento, de poder de ameaçar a sociedade.
E esse elemento foi recambiado aí para um outro lugar?
Eu não tenho informação se ele foi, posteriormente, foi retirado do presídio, né? Nós questionamos justamente se ele veio para intimidar as outras facções, se haveria problema dele ficar no presídio de Lagoa Vermelha. Ele disse que não. Ele não tinha problema nenhum.
Não tinha problema.
Não, que ele ficaria em Lagoa Vermelha sem problema algum.
E admitiu que veio para intimidar as demais facções?
Admitiu. Admitiu que essa era a missão dele aí. Justamente trazer esse salve aí para essas outras facções, que são facções mais fracas, né? As facções aí são...
Que não tem o poder de fogo de um Comando Vermelho.
Não, porque o Comando Vermelho e algumas facções do Rio Grande do Sul trabalham mais com roubo a carro forte, roubo a banco, então trabalham com volumes maiores, além do tráfico, né? Uhum. Então trabalham com volumes maiores, os armamentos são... evidentemente superiores, então se trava aí uma guerra que nós assistimos, né, às vezes aí pelas emissoras, que continue assim, nós assistindo ainda pela TV, essas guerras de facções e quadrilhas.
Isso. Importantes ações aí desenvolvidas pela Brigada Militar, queremos cumprimentar em nome da comunidade esse trabalho eficiente da Brigada Militar, Capitão Marcelo.
Obrigado, Ademar. Eu reforço o meu trabalho, eu reforço o meu agradecimento à comunidade de Lagoa Vermelha, aos policiais militares aí da Terceira Companhia, são destacados, né? E eu falo aqui como subcomandante do batalhão hoje nessa condição. Já estou trabalhando em Vacaria, né? Então...
Houve a aposentadoria do...
Do Coronel Paim.
Coronel Paim.
Exato. E aí acabei sendo recambiado aí para substituir o Major Rodrigo lá em Vacaria. Então, enfim, do que eu vejo do cenário do nosso batalhão...
Atua lá e aqui agora.
Exato. Momentaneamente ainda nessa condição. O que eu vejo do batalhão, do nosso batalhão, é um batalhão atuante, mas realmente, Lagoa Vermelha, talvez por ter essa demanda, né? E também por nós termos essa peculiaridade do grande número de usuários de entorpecentes, o fortalecimento dos traficantes e não menos também o trabalho da Brigada Militar e dos outros órgãos policiais no sentido de apreensões e prisões de tráfico entorpecente em Lagoa Vermelha.
Já está definido o substituto do Coronel Paim?
Por hora o Major Rodrigo, né?
Por hora o Major Rodrigo.
Exato.
Que atuou aqui em Lagoa Vermelha?
Atuou em Lagoa Vermelha.
Deve ser efetivado?
Acredito que sim. Acredito que sim.
Tudo leva a crer que sim.
Nós não tivemos ainda a efetivação dos atos de promoções, né, as classificações, mas acredito que o Major Rodrigo deva permanecer no comando do batalhão.
Isso. Não foi definida a data ainda para o recebimento das viaturas, as novas viaturas para a Brigada Militar, ao todo 3?
A previsão era até o final do mês de abril. Uhum. Então nós esperamos que durante essa semana venha alguma informação, né? E acredito que se cumpra esse calendário. Se não for agora, no final do mês de abril, primeira semana de maio.
Uhum. Muito bem. Obrigado. Atendendo gentilmente o nosso convite, no sentido de participar aqui do nosso programa, Capitão Marcelo, prestando essas importantes informações e, sobretudo, destacando a ação eficiente da Brigada Militar.
Obrigado, Ademário, aos ouvintes da Lagoa FM.